Então, muito bom dia a todos. Agradeço a vossa presença nesta audição, porque recebemos uma comunicação vossa no sentido de serem recebidos para trazerem aqui o problema do plano pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelo Sul, localmente conhecida pela Quinta dos Ingleses, e na nossa reunião de mesa, em que temos aqui o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Soares, que não está aqui neste lugar porque me compete a mim, enquanto Vice-Presidente, esse papel, mas deliberámos, no mais curto espaço de tempo, receber as vossas associações, que se querem que são duas agora, porque juntou-se e ficou uma, muito bem. É que tenho aqui Fórum por Carcavelos e é SOS Praia de Carcavelos.
É o SOS.
É SOS. Muito bem.
Aglutina todas as outras.
Naturalmente, o Sr. Presidente da Comissão também está em representação do seu próprio grupo parlamentar, o do Bloco de Esquerda. Também temos connosco a Sra. Deputada Ângela Moreira, que é representante do grupo parlamentar do PCP, e eu sou eleito pelo grupo parlamentar do PSD. Nessa circunstância, iríamos proceder a iniciar essa audição, que teriam, chegou agora a Sra. Deputada Berta Cabral, também. Sim, eu estava a apresentar as pessoas que representa, neste caso, o grupo parlamentar do PSD, e estava eu a dizer que iria dar a palavra agora à associação para que fizesse a exposição dos motivos que o trazem aqui, sendo certo que eu tenho inscritos e quero desde já cumprimentar a Sra. Dona Ana Maria Azevedo, o Sr. Tiago Albuquerque, o Sr. Manuel Valadas Preto e o Sr. Pedro Jordão, que representam aqui a associação, e daria a palavra, creio que, primeiro ao Tiago Albuquerque, ao Sr. Tiago Albuquerque. Faça favor, Sr. Tiago Albuquerque.
Bom dia a todos. Os deputados da Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização, Poder Local e Habitação presentes. O meu nome, como foi referido, é Tiago Albuquerque e sou o porta-voz do movimento SOS Quinta dos Ingleses, Salvem a Praia de Carcavelos. Movimento que nasceu especificamente para tratar deste assunto de tão elevada importância, não só para a freguesia de Carcavelos e Parede, não só para o Conselho de Cascais, mas sim para todo o Distrito de Lisboa. Antes de prosseguir, deixem-me agradecer a nossa presença aqui a todos os deputados, à Comissão e ao Sr. Presidente da Comissão, então importante comissão que nos dias que correm é uma comissão que se pode revelar de primordial importância para o futuro do país, dado que as mudanças climatéricas, o aumento do nível das águas do mar e as pretensões das organizações internacionais como a ONU sobre o modo de ver e tratar o meio ambiente estão na ordem do dia e a obrigam assim a um repensar, pensar diferente daquilo que se pensava e era o modo de atuar nos finais do século passado. Este movimento nasceu porque havia várias associações, grupos, fregueses e munícipes insatisfeitos com o resultado do PERUX, Plano de Pormenor de Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos do Sul. Isto notou-se na manifestação que um desses grupos organizou recentemente, que juntou toda uma panóplia de associações, movimentos, partidos políticos, fregueses, munícipes e frequentadores da Praia de Carcavelos, como a comunidade surfista. Além disso, a recolha de mais de 7 mil assinaturas até à data, que curiosamente ultrapassam em larga escala os votos da Presidente da Junta, que a Presidente da Junta obteve à data da aprovação deste plano de pormenor e que lhe permitiu aprovar este projeto por um voto quando foi mandatada para votar contra. A prova desta panóplia de pessoas e associações são as pessoas aqui presentes comigo. A presença de Ana Maria Azevedo, Presidente do Movimento Fórum por Carcavelos, Manuel Valadas Preto, Vice-Presidente e Coautor do parecer da ONG SOS Salvem o Surf, organização essa que já ganhou vários prémios nacionais devido a estudos que fizeram no mesmo âmbito e foi um dos júris das 7 maravilhas das praias de Portugal, e o Dr. Pedro Jordão, jurista e que está envolvido em várias organizações independentes e é o único deputado independente numa freguesia em todo o Conselho de Cascais. Dito isto, para não me alongar, vou dar a palavra a estes, começando pela Ana Maria Azevedo. Ana Maria.
Bom dia a todos. Eu tinha aqui uma pequena apresentação, mas dá-me ideia que não dá para todos verem.
Podíamos ter colocado
pois,
o sistema, não se está ainda
avisado. Pois, peço desculpa.
Mas pode deixar de ter
isso. Ah, está bem, ok, está bem.
Por todos os grupos parlamentares e pelos senhores deputados.
Está bem, ok. De qualquer modo, nós desde há muito tempo que consideramos que este plano de pormenor ali naquela zona é e sempre foi, em todas as suas versões, um crime contra o património histórico, o património ambiental, o património urbano e as populações. A vandalização de um património histórico que vem desde 1868, com o lançamento do primeiro cabo submarino que estabeleceria as ligações telegráficas entre a Índia e a Inglaterra. Foi a partir dali que se fez a ligação entre Gibraltar e Carcavelos. E depois... para nós aquilo seria um polo para se valorizar um projeto do ponto de vista museológico. É de facto em todos os sítios do mundo onde havia, digamos, instalações do cabo submarino, foram construídos museus celebrando até nos Açores, portanto, e nós aqui vemos que isso é completamente desprezado. Foi também nas vésperas da implantação da República em Portugal que o grupo revolucionário ocupou o cabo submarino, interrompendo a circulação das notícias. Portanto, era de facto um sítio muito importante do ponto de vista histórico. Para além disso, em 2000, a Câmara, durante a construção do Parque Material Circulante a Refer e da Sachete, digamos que destruiu os portais do século XIX da Alameda, que existia, de acesso ao Palácio, que já estava em vias de classificação. Portanto, consideramos também que é um património histórico, porque todas as construções se vão desenvolver à volta de um edifício em vias de classificação, que é o Colégio, que é um palácio que neste momento é ocupado pelo Colégio Inglês. Por outro lado, em 98-2001, procedeu-se a uma abertura ilegal da variante 67, que é uma estrada que vandalizou o Pinhal, que era Rene e Rane, e desviou o leito natural da Ribeira de Sassueiros. Foi, é claro, o erário público que pagou as obras, que iniciaram a destruição do maior pinhal na orla costeira de Lisboa-Cascais, e vai ser o erário público que irá pagar as consequências que advirão desses impactos. É também um crime contra o património ambiental, porque foi durante anos a fio que se destruiu as sebes de proteção dos ventos marítimos, e, portanto, que deu origem à destruição sistemática do Pinhal. Por outro lado, aquilo que é referido como um parque urbano de 20 e não sei quantos hectares reduz-se rapidamente a 2,5 hectares, não chega a isso, porque é considerado parque urbano e espaço verde, a via rápida, as suas laterais, os estacionamentos e os campos desportivos. Portanto, nós não consideramos isso, os campos desportivos que são particulares. Portanto, nós não consideramos que isso seja um parque urbano, porque as pessoas não o podem frequentar. por outro lado, dizem que as únicas árvores que serão abatidas são as árvores doentes ou mal formadas, o que não é verdade, porque para construir um polo na zona sul do projeto, tem que derrubar um maciço florestal que ali existe. Por outro lado, nós achamos que, relativamente à praia, é a Câmara que tem que provar que as edificações que vão ser feitas ali não têm impactos negativos sobre a praia. Não somos nós que temos que provar isso. É a Câmara que tem que provar que não vai haver impactos negativos sobre a praia. Por outro lado, aquilo é um crime de facto contra o património urbano, é um crime contra as populações que usam aquele espaço e é envolvente. E o que nós temos verificado ao longo dos anos é que tem-se vindo a construir planos de pormenor sucessivamente, e o que é mais grave é que esses planos de pormenor são construídos ao longo das ribeiras. Portanto, quando dizem que querem fazer a renaturalização da Ribeira de Sassueiros, que é a ribeira que atravessa exatamente esse plano de pormenor, e ao contrário, grandes troços dessa ribeira estão encanados e foi desviado o leite natural, como eu disse há pouco, da ribeira, sendo que a variante 67, a tal estrada, foi-nos dito que era o leite cheia da ribeira. Portanto, eu penso que isto é gravíssimo. Portanto, entretanto, o Conselho de Cascais, no Conselho de Cascais, a quantidade de planos pormenores já aprovados e previstos é assustadora. O que é estranho é que, ao longo destes anos todos, os diferentes executivos têm sempre colocado ao lado dos promotores imobiliários contra os anseios das populações. E acontece aqui também uma coisa estranha, que é a inversão da hierarquia do ordenamento do território. Isto é, aprova-se primeiro um plano de pormenor, sabendo que o PDM ia ser aprovado depois e que ia sair uma lei de solos que entraria em conflito com o PDM e com o plano de pormenor. Portanto, isto há aqui um problema que não se entende. E, por outro lado, há aqui também a impermeabilização e a compactação do solo, que relativamente aos projetos anteriores é basicamente a mesma. Portanto, não se pode dizer que este plano é melhor que os outros. É igual, a compactação é a mesma, e sendo que sendo construído naquela zona, os impactos não foram estudados claramente sobre a praia de Carcavelos, sobre a ribeira, sobre as linhas de água subterrâneas. Portanto, há uma série de estudos que não foram feitos.
Desculpa de interromper-me, mas tenho direito aqui aos minutos iniciais.
Estou mesmo a acabar.
Muito bem, obrigado.
Nós consideramos que o corredor ecológico, e que isto constitui um corredor ecológico que se interliga ao Parque Natural de Sintra Cascais e que é uma reserva de biodiversidade e um suporte ambiental de lazer da população, e que tem que se proceder a um estudo de avaliação ambiental integrado. consideramos que ou se construir aqui, com a construção que é feita ao lado da Universidade Nova, com todas as construções que estão previstas, com o aumento do tráfego, com o aumento da poluição, é um problema gravíssimo que está a acontecer em Carcavelos. Nós não sabemos, não há estudos do tráfego, não há estudos de impacto do tráfego. Nós temos outros exemplos em Portugal de parques que foram aproveitados para parques verdes, que eram particulares, como é o caso do Parque do Porto, e aqui perto do Parque da Quinta das Conchas, e que pensávamos que poderia ser, pronto, um aproveitamento desse tipo, discutido, pronto, com a Câmara, com o promotor, e portanto este é o território que queremos defender, reordenar e requalificar.
Muito obrigado. Faça o favor, Sr. Tiago, quer que designar.
Passa Manuel Valadas Pareto.
Boa tarde, bom dia. Portanto, como o Tiago já falou, eu fui o coautor do estudo da SOS, que é uma ONG ambiental de proteção costeira. Fizemos um estudo sobre, um estudo não, foi um parecer sobre o que poderia acontecer à Praia de Carcavelos e à costa, caso o plano fosse para a frente. Só para dar um passo atrás, porque é que eu fiz este estudo ou porque é que eu participei? Primeiro, antes de mais, eu tenho um perfil muito internacional e fui consultor de marketing estratégico. E aí foi o meu primeiro passo, porque fui chamado pela Câmara de Peniche, depois para desenvolver o estudo de Peniche, capital da onda, que tornou Peniche agora no destino que é. E pouca gente sabe, portanto, foi através desse estudo que Peniche conseguiu atrair o primeiro campeonato do mundo de surf. E pouca gente sabe que, nessa mesma altura, estava em plano a construção de um porto de águas profundas em Peniche que ia fazer desaparecer a onda de supertubos. Ou seja, portanto, imaginem o que é que teria acontecido se a onda de supertubos tivesse desaparecido. E foi a seguir a Peniche que a Nazaré começou a desenvolver e fez o mesmo plano para trazer as ondas grandes com o Garrett McNamara. Portanto, vejam bem a implicação que teve a proteção de uma costa em vez de fazer desenvolvimento urbano. Depois, eu formei nessa mesma base, fiz parte do júri das Sete Maravilhas Praias de Portugal, e aí encontramos e comecei a descobrir o que é que as pessoas realmente querem nas praias. E viu-se o resultado das Sete Maravilhas Praias de Portugal, que foi um concurso popular, que as praias que ganharam foram todas selvagens, ou todas em estado natural. Houve quase nenhuma praia urbana, ou com construção perto, ganhou ou passou as finalistas. Outra coisa importante é que eu sou desportista náutico e estive na equipa olímpica de vela e, portanto, como velejador, trabalhamos imenso com os pescadores. E os pescadores têm um conhecimento muito empírico da costa e do que é que acontece. E estão, muitas vezes, muito à frente dos próprios técnicos e engenheiros ambientais. Portanto, eles conseguem descobrir, através do que fazem, muito antes dos impactos humanos acontecerem. E pronto, e com isto participei no estudo, é só acho que eu não sei se vocês leram, mas está aberto, talvez falo dos pontos mais importantes, talvez mais no final. Mas a outra coisa importante é que a SOS teve um prémio de proteção ambiental da própria Câmara de Cascais à volta do ano 2000, porque trabalhou juntamente com a Câmara para aconselhar a não construção de pontões na praia. É importante, na altura, alguém quis construir um pontão na ponta da praia, junto a Cascais, e o que é que aconteceu? É a única zona da praia que não tem areia, se repararem bem. Tem uma construção a norte, que é o hotel, e é a única zona da praia que não tem areia. Portanto, provou que nós tínhamos razão. Também trabalhámos com a Câmara do Oeiras para não construção de pontões na praia e aí também ganhámos um prémio. E, portanto, foi com base nisto que fizemos o estudo. Eu não sei se não tenho muito tempo para falar dos estudos, que já ultrapassámos, não é? Mas se calhar... Pois, para ouvir todos. Portanto, se calhar, pelo menos saibam que existe um parecer que mostra que há riscos enormes para a praia que não foram tomados em consideração e para a costa. Aquela praia, e que a Carcavelos é ponta com a cota mais baixa da parte de Cascais, portanto é que está mais em risco. E nenhum estudo foi feito sobre os impactos do plano.
Muito obrigado. Então agora a palavra é o Dr. Pedro Jordão. Faça o favor.
Muito obrigado, comandante. Eu retomaria... Eu retomaria a questão exatamente no ponto a que o Manel a deixou. Isto é, a questão relacionada com o aumento do nível do mar e os impactos possíveis no futuro dentro daquela zona. Designadamente, a questão, a constatação científica de que o mar está a aumentar, o que fará necessariamente reduzir a área de praia e com necessidade de áreas de proteção maiores para o interior, por um lado, e por outro lado também o facto de aquela ser uma zona sísmica de risco dos mais elevados em toda a costa, em toda esta parte da costa. Se isso, e isso não está a ser tido em conta, aquela é uma das áreas de penetração eventual em caso de maremoto que pode vir a ter um impacto desastroso se um dia vier a acontecer. E é nessa área, precisamente, que está a ser permitida, ou está a vir, ou está em risco, a construção, uma área de uma densificação enorme em termos de imobiliário, o que nos parece totalmente absurdo. Mas, além disso, como é sabido, as questões ambientais estão cada vez mais na ordem do dia, a mentalidade alterou-se profundamente, mesmo o artigo 66 da Constituição hoje deveria passar a ter cada vez maior relevo. Uma das questões que eu, como jurista, me coloco é que se não deveria quase passar para ser considerado um direito fundamental e não apenas um direito constitucionalmente consagrado. Há necessidade também, do ponto de vista legislativo, de corrigir algumas destas situações. Repare-se, esta zona de intervenção do Paperux, quando foi inicialmente pensada, não tinha em consideração nem as construções da nova SBE, que já foi feita, nem todas as outras construções que estão a ser feitas ao longo dos leitos das Ribeiras e ao longo de todo o concelho, designadamente em Carcavelos-Parede. Ora, o aumento da densidade populacional naquela zona e a falta de estudos sobre o tráfego, que há pouco foi referido pela Ana Maria, tornam evidente que o licenciamento deste projeto vai colocar problemas seriíssimos a toda a população. A única forma de o fazer, em nosso entender, é impedir, também do ponto de vista legislativo, que este projeto, ainda que esteja prestes a ser licenciado e não tendo ainda sido iniciado, seja travado, seja impedido nesta zona, como noutras zonas do país, em que questões ambientais de tão grande relevo se coloquem. Deixem-me só referir também a questão da impermeabilização dos solos, que já foi aqui evocada. Em todas as praias onde houve uma maior impermeabilização dos solos, designadamente no Monte Estoril e em São Pedro, aquilo que se tem assistido é ao desaparecimento da areia nas praias. A Praia de Carcavelos é uma das praias fundamentais desta zona da costa. A construção dos edifícios de 7 e 8 andares que está prevista poderá afetar gravemente também os ventos que ali correm, impedindo o movimento das areias e a consequente eliminação ou desaparecimento potencial da praia. A praia desapareceu também na costa da Caparica e está em vias de desaparecer ou de ter impactos muito negativos na zona da Cresmina, em Cascais, onde foi construído um parque de estacionamento sob a praia e que já se notam, num ano, já se notam os efeitos disso. Os impactos que podem vir a ter a construção naquela área verde, que devia ser efetivamente essencial preservar para toda a população, não apenas de Cascais, mas de Lisboa, de Sintra, de Oeiras, porque são as populações que usufruem geralmente daquela praia, é essencial fazê-lo. É essencial travar este processo de licenciamento e este processo de construção. E não é o facto de a Câmara dizer que isto será um processo gradual ao longo de 20 anos que vem facilitar ou, de alguma forma, diminuir o impacto potencial e certo que virá a ter. A mim, como cidadão, custa-me e recuso-me a aceitar que o órgão máximo legislativo da nação não possa fazer alguma coisa para travar crimes ambientais deste género e a preservação de uma área única em todo o país. Aqui, como noutras zonas ao longo da costa. Se não o fizermos, provavelmente daqui a 20 ou 30 anos, estarão os representantes da nação, a discutir as medidas de salvaguarda ou de modificação daquilo que foi feito, como já aconteceu noutros casos também ao longo do país. É isso que nós queremos evitar, é isso aquilo que lhes pedimos que tenham atenção e que trabalhem para que não aconteça neste caso. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado pela vossa exposição inicial. Uma vez que a senhora deputada Berta Cabral teve que se ausentar, eu iria começar a ronda dos grupos parlamentares pelo senhor deputado Pedro Soares, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito bem, muito obrigado, senhor coordenador. Queria também agradecer a disponibilidade dos membros do movimento para estarem aqui connosco e nos exporem as questões que colocaram. Eu queria apenas referir duas questões. Eu já tive a oportunidade de visitar a zona, portanto percebo as preocupações que foram aqui manifestadas. O que está em causa, de facto, é a transformação de uma grande área com pinhal e não só, portanto, arborizada, muito perto, encostada mesmo à zona de costa, transformá-la, portanto, numa área onde se aumenta a pressão imobiliária e, portanto, com nova construção, sempre com o argumento interessante de que, afinal, é um parque urbano, um parque para usufruto de todos, etc. E fiquei também preocupado com aquilo que vi e, portanto, é bom que os senhores venham expor isto aqui ao Parlamento. Queria referir duas coisas, como disse inicialmente. Primeiro, é óbvio que a elaboração de um plano pormenor e a aprovação de um plano pormenor é da competência autárquica. Como sabem, a Assembleia da República respeita a autonomia do poder local e, portanto, em relação à aprovação em si do plano pormenor, nada pode fazer de concreto, não é? Portanto, isso compete, é do círculo estrito da própria democracia local, portanto, elaborar o plano pormenor. Agora, há duas matérias que foram aqui colocadas que são do nosso âmbito e que devem estar sujeitas também ao nosso escrutínio e à nossa preocupação. Uma foi a questão que colocaram sobre a inversão da hierarquia dos PMOTs, dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. E, de facto, isso é um problema que, aliás, não é a primeira vez que é levantado aqui no Parlamento, que é o facto de a aprovação de um plano pormenor não ter que estar sujeito à partida àquilo que os planos de ordenamento do território da hierarquia superior determinam. Mas o plano pormenor pode até alterar os planos da hierarquia superior. E isso é matéria da legislação e que nós, que a Assembleia da República deve ter em conta, porque de facto não faz qualquer sentido. O meu trabalho é na área do ordenamento do território e já há bastante tempo que manifesto também a minha preocupação sobre esta questão, porque o ordenamento do território está sujeito a uma espécie de uma pirâmide que tem no topo um plano nacional, que é o PNPOT, o Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. E agora temos música. Interrompemos um minuto ao seu professor Conrado. Obrigado, Sr. Coordenador. E, portanto, é precisamente nessa hierarquia, nessa pirâmide, que se vão definindo objetivos do nacional até ao pormenor. E, portanto, eles devem ter coerência. Quando se altera essa hierarquia e se inverte a pirâmide, a coerência começa-se a perder e, portanto, o planeamento começa em si a ser posto política de ordenamento do território que começa a ser posta em causa. E essa é uma matéria que, de facto, nos preocupa e que deve ser objeto de debate aqui no Parlamento e que foi bom terem, mais uma vez, manifestado essa preocupação. A outra questão que eu gostava de referir e que nos trazem aqui, que eu acho que é da maior importância, é nós continuarmos a ter, apesar de todos os alertas que estão a ser feitos, apesar de todos os estudos que estão a ser feitos sobre as alterações climáticas, sobre os impactos das alterações climáticas, sobre a necessidade de mitigar os efeitos das alterações climáticas, sobre as preocupações particulares que se deve ter em relação ao litoral, que é onde as alterações climáticas vão ter, desde logo, maior impacto, que se continua a ter uma posição, como é que é dizer, benévola, para não utilizar o termo, relativamente ao aumento da pressão imobiliária sobre o litoral. E isto de facto é um problema que se está a manifestar mais uma vez agora em Carcavelos, na Quinta dos Ingleses, e que de facto põe em causa tudo aquilo que nós temos vindo a debater aqui no Parlamento relativamente às questões ambientais e climáticas. Temos tido várias iniciativas sobre isso, temos feito vários debates, recebido muitas pessoas que nos têm abordado essa matéria, e depois vemos que a legislação que condiciona, que regula a própria atividade de construção imobiliária, ser completamente permissiva relativamente a esta questão. E, portanto, é sem dúvida uma questão importante, preocupante. Acho que é bom que o Parlamento olhe para isto de uma vez por todas com outro olhar. As questões ambientais ainda são, na nossa agenda política, coisas muito distantes, coisas que hão de vir lá um dia, que pode ser que a gente até não seja na nossa época que aconteçam. O que nós estamos a ver é que acontecem, e depois acontecem coisas como os incêndios florestais, etc., e que aí as pessoas são obrigadas a uma poluição para que se procure enfrentar o problema. Ora, era muito bom que tomássemos medidas de precaução, preventivas e não reativas. E o que estamos a ver é precisamente isso, é que continua a haver uma grande permissividade relativamente ao imobiliário e à pressão sobre o litoral em particular. Para terminar, referir que a questão que colocam sobre a ausência de avaliação de impacto ambiental é uma questão que eu acho que nós devíamos também ponderar. Eu não tenho aqui o quadro completo que me permita aferir se de facto é exigível ou não, quer dizer, precisamente devido a ser um aumento da pressão imobiliária, precisamente por ser numa área arborizada, precisamente por ser junto ao litoral, precisamente porque nós sabemos que acaba por ter impactos, como já aqui foi referido, de mais diversa ordem. Com certeza seria de todo o interesse que houvesse, nem que fosse por razões preventivas, uma avaliação de impacto ambiental. Se não foi feito, acho que é preciso ponderar se de facto deve ser exigida essa avaliação ou não. E, portanto, é mais um dado que nós temos aqui para refletir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Dava agora então a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa da ausência na altura em que era para intervir, mas são questões que nos colocam com urgência e temos de dar resposta. Desde logo e em primeiro lugar quero cumprimentar os representantes do SOS Quinta dos Ingleses, salvem a Praia de Carcavelos. Dizer que ouvimos com muita atenção as questões que nos colocaram. São questões que naturalmente ficam para a nossa reflexão e ponderação, e se pudessem também deixar a apresentação, também nos ajudará a fazer uma análise dessas circunstâncias que aqui apresentaram. Queria também deixar uma outra nota sobre a participação cívica do vosso lado, que é sempre de valorizar, e também valorizar, como é óbvio, a nossa disponibilidade, porque é para isso que cá estamos, para vos ouvir, para atender as circunstâncias de cada um, para as ponderar e também ouvir o contraditório, como é óbvio que nestas coisas sempre existem. E sobre o contraditório, eu também gostava aqui de deixar uma nota, porque acho que é justo fazê-lo, que o Presidente da Câmara Municipal de Cascais é uma pessoa que tem dado uma atenção particular e especial ao desenvolvimento do seu concelho, tem sempre, naturalmente, como todos os gestores e todas as pessoas com poder executivo, tem que fazer opções, tem que ter, fazer escolhas, tem que ter prioridades, tem que sopesar todas estas circunstâncias e todas essas questões que se levantam nestas circunstâncias. Creio que terá, e penso que sobre isso não haverá dúvidas, mas também é uma questão que fica, terá cumprido naturalmente todas as regras, regulamentos e legislação que estão sujeitos a estes tipos de urbanizações e este tipo de planeamento, como é o caso do plano de pormenor que aqui referem do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul. E esta é a nota que fica e, desde logo, colocava-vos esta questão. Uma coisa é estarem de acordo ou não, quererem ou terem uma preferência por esta ou por aquela utilidade ou uso do solo, por esta ou aquela forma de planear. Outra coisa é saber se foram ou não cumprida a legislação, cumpridas as regras e os regulamentos municipais sobre esta matéria. Penso que isto é importante para que não restem dúvidas sobre a forma de atuar dos principais responsáveis políticos, e neste caso o nosso Presidente de Câmara de Cascais é uma pessoa que nos merece toda a consideração e, portanto, não creio que esteja em causa qualquer situação dessa natureza. Também creio, e queria deixar-vos esta nota e esta pergunta, que terão participado em todo o processo de discussão pública deste plano, porque os planos têm e prevêem essas várias circunstâncias e essas várias etapas. E também vos queria perguntar se fizeram isso, participaram civicamente em todas as discussões públicas que certamente tiveram lugar ao longo de todos estes anos de planeamento desta zona do município de Cascais, e que tipo de acolhimento tiveram essas vossas participações. E, finalmente, a questão do impacto ambiental e do estudo de impacto ambiental, eu não percebi se ele é obrigatório e não foi feito, ou se ele foi feito, ou se ele, não sendo obrigatório, não tem mesmo que ser feito. E, portanto, eu deixava aqui essa nota porque julgo que é uma questão relevante que queria gostava de ver esclarecida. E, portanto, em nome do PSD, terminava esta intervenção dizendo que temos a maior receptividade e vontade para ouvir todas as partes, para ponderar as questões em presença, para ouvir as vossas explicações suplementares relativamente a estas questões que coloquei, e depois, em função disso, depois, em termos de grupo parlamentar, ponderaremos o que deve ser feito subsequentemente a esta audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dava agora então a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, por parte do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Associação, os membros da Associação, por todo o trabalho que têm feito. Ser a última a falar tem vantagens e desvantagens, já não temos muito para dizer, sobretudo que a nossa posição aqui é mais para ouvir. No entanto, gostava de falar, falou nas ondas do surf, e eu diria, acrescentaria que a natureza são seres não humanos, mas têm a sua personalidade e nós não podemos interferir na personalidade. Eu lembro dos rios, que se construirmos ou se pusermos uma simples pedra num rio, ele já não vai seguir aquele caminho, vai ter que adulterar a sua personalidade, o seu trajeto. E é o que vocês estão a fazer, é evitar que a natureza morta ou não humana mantenha as suas características para que os humanos possam viver num relacionamento ou num casamento com a natureza, que é importante, sem adulterarmos as personalidades de uns e de outros, porque só com a natureza, com a sua vivacidade, com tudo aquilo que nos dá, é que nós conseguimos também ser humanos, também com a nossa personalidade, com a totalidade da nossa potência. Claro que o Governo não se vai sobrepor ao poder local. Ia fazer a pergunta que a deputada do PSD fez sobre quem é que foi ouvido relativamente ao impacto ambiental, porque o projeto não apareceu assim do nada, com certeza que foram ouvidas as pessoas que normalmente devem ser ouvidas para isso, quais foram as empresas ou as instituições que foram ouvidas. E depois, pronto, não tenho assim mais nada para dizer. Agradecer o contributo que me deram, que deram ao grupo parlamentar do PCP ao trazerem aqui um bocadinho da história do que se está a passar na Quinta de Carcavelos, um bocadinho de história, de geografia, de tudo que pudemos ouvir. Só tenho que agradecer o contributo e o grupo parlamentar está cá para o que for necessário, para intervir no que nos for possível, porque somos só 15, como eu costumo dizer. E obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Iria dar de novo a palavra aos exponentes, mas gostaria de vos fazer uma pergunta sobre uma questão que vocês abordaram na vossa intervenção inicial e que é, inclusivamente, essa matéria que vocês abordaram, um forte instrumento de intervenção parlamentar e legislativa. Que era o facto, vocês referiram aí que teriam uma petição com cerca de 7 mil assinaturas a circular.
Já
foi entregue na Assembleia. É que eu não tinha conhecimento que tivesse sido aqui entregue. Já foi entregue. Então ainda não foi distribuída.
Dia 25 de Abril.
Ainda não foi distribuída. Pois, mas ainda não chegou à Comissão, provavelmente. Nós na mesa não nos demos conta dela ter sido distribuída e nós reunimos todas as semanas sobre essa matéria. Daí a pergunta que eu estava a fazer, porque achei um pouco insólito.
Dia 25 de Abril.
Muito bem, mas portanto esse é mais um instrumento importante para que essa questão seja debatida na Assembleia da República, porque com mais de 4.500 assinaturas as petições obrigatoriamente sobem a plenário. E, portanto, será uma matéria que será debatida no plenário da Assembleia da República. Mas, posto esta pergunta, este esclarecimento, dava agora a palavra ao Sr. Tiago Albuquerque, que irá designar quem é que fala em nome da Associação.
A Ana Maria vai responder diretamente à parte, a uma das perguntas da deputada representante do PSD. Eu continuarei com a resposta e depois passarei para finalizar ao Pedro Jordão. Tá.
Muito bem, tem 15 minutos então.
Ok. Relativamente à pergunta da senhora deputada Berta Cabral, relativamente à discussão pública, eu quero referir o seguinte: foi feita a discussão pública. Foi posta à disposição das pessoas documentos que estavam na net, muitos deles ilegíveis, não se conseguiam ler, foi extremamente difícil consultá-los. Depois, o Fórum por Carcavelos, especialmente, entregou nessa altura abaixo assinados com cerca de 5 mil assinaturas contra o plano. Para além disso, houve, para além dos abaixo assinados com 5 mil assinaturas, entregou também, digamos, aquilo que podia-se participar por mail, e fizemos, digamos, um pequeno texto que as pessoas assinariam individualmente e mandariam por mail, onde se manifestavam contra o plano, não dizendo taxativamente que não concordavam com aquele plano, elencando depois uma série de razões porque não concordavam com o plano. Pois bem, todas essas, e foram cerca de 200 ou 300, pois todas essas participações na discussão pública foram consideradas como contempladas no plano. Portanto, foram consideradas a favor. Quer dizer, o dizermos à cabeça que não concordávamos com o plano foi considerado a favor do plano. Portanto, tanto quanto depois soubemos, as participações que foram consideradas contra o plano foram as participações que pediam mais construção. Portanto, digamos que esta discussão pública foi um pouco desviante, digamos assim. Na altura, Nós tentámos, digamos, contestar, mas não foi possível. Quer dizer, esta máquina que está montada atrás de tudo isto é uma máquina tão esmagadora que não é possível um movimento tentar reverter tudo isto. Pronto. Portanto, relativamente à discussão pública, é o que lhe quero dizer.
Muito obrigado, Ana. Eu vou prosseguir.
Dê-me só um segundo, Sr. Tiago Albuquerque. Chegou a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar do PEB. E se porventura quisesse intervir, faça favor. Quanto maior for a participação, melhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa desde logo pelo meu atraso, mas pensava que me despachava mais cedo da sessão, que é muito interessante, do Parlamento dos Jovens, que se faz anualmente aqui na Assembleia da República, e só agora tive a oportunidade de me despachar. Vim diretamente para aqui. A minha intenção é ouvir-vos. Os Verdes, tenho aqui dois assessores do Grupo Parlamentar, têm acompanhado essa matéria com bastante atenção e de uma forma até bastante dedicada. E, portanto, fundamentalmente, e também para não violar, digamos assim, os ritmos próprios destas audiências, penso que venha tempo de ouvir na íntegra praticamente a resposta que é dada, de modo que certamente as relações e diálogos com os grupos parlamentares não se ficarão por uma audiência e, portanto, estamos perfeitamente abertos a outras plataformas de diálogo e sempre que entenderem, contem connosco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Além disso, a audiência está a ser gravada, tanto quanto eu sei, e, portanto, terá acesso a toda a gravação. Faça favor, Sr. Tiago Albuquerque, de prosseguir.
Muito obrigado. Continuando a resposta à deputada do PSD, Berta Cabral, e às perguntas, aliás, ao comentário que o Presidente da Câmara fez a sua escolha, as suas prioridades, isso é bem evidente. Ou seja, foi as escolhas dele em defesa da parte do imobiliário e não da população. Recordo que a população de Paredes e Carcavelos votou contra esta construção, votou contra. E ele escolheu, porque a lei mudou, e para mim continua sempre a dizer que é a nível pessoal. Um dos maiores ataques à democracia representativa do nosso país. A Presidente de Junta foi mandatada para votar contra a construção e votou a favor porque a lei tinha sido alterada uns meses antes e pode votar em consciência. Isso é uma escolha, sim, e a escolha foi em prol do cimento e do betão. Aí dou-lhe toda a razão, deputada, que foi uma escolha pessoal. Do Presidente da Câmara e do Presidente da Junta. Fica respondido. Dentro das regras e leis, com certeza, eu acho que existe um Parlamento, é para quando se é detectado regras e leis que não estão atualizadas, é para alterar. Mesmo que tenham cumprido, existe o Parlamento para... é parte legislativa da nossa democracia, existe para alterar quando se vê e está ultrapassado. Recordamos que este Perux vem de 1985. Em relação ao que foi dito pelos outros deputados, eu vou passar a voz ao Dr. Pedro Jordão. Não sei se o Manel quer dizer alguma coisa, mas eu agradeço a presença de todos. Acho que o estudo é imperativo fazer e também será... tinha aqui algo mais para dizer, só um instante, que para ver possivelmente uma alteração devido ao estudo legislativo no sentido de suspender todos os alvarás que prevejam construções a menos de X metros da costa. Isso é importante, isso compete aqui e é isso que nós estamos a pedir. E iremos pedir individualmente, como a senhora deputada disse, a todos individualmente. Vamos enviar um pedido de reunião a todos os partidos com assento parlamentar para pedir essa alteração legislativa. Muito obrigado. Manuel Valadas Preto.
Sim, eu já vou responder à parte da discussão pública, mas antes vou só a parte da harmonia com a natureza. Eu por acaso, também sou meio holandês, e os holandeses são peritos na gestão da costa. E eles têm uma coisa que é give room to the rivers, ou seja, deem espaço aos rios. Eles descobriram que não se consegue lutar contra a natureza. E, portanto, construir diques e coisas, não sei o quê, funciona, mas é muito limitado. Portanto, agora a nova filosofia deles é deixem espaço porque as coisas têm que respirar. E, por exemplo, é por isso que o guincho aguenta tanto. O guincho aguenta tanto, um exemplo, as praias selvagens, porque as dunas e a paisagem natural absorve toda a energia, deposita as areias por cima, leva-as para trás e tal. A partir do momento em que se constrói qualquer coisa, todo o equilíbrio é alterado. E Carcavelos, por enquanto, ainda tem um espaço de areia suficiente para as ondulações subirem, depositarem a areia, voltarem para trás e depois reporem outra vez no verão as areias. Mas a partir do momento em que haja um bocadinho de aumento do nível do mar ou aumento das tempestades, que não é exatamente o que está a acontecer, mas está a haver uma rotação das tempestades, que agora são mais diretas em relação à praia e não tanto de noroeste, o que é que acontece? A partir do momento em que as ondas começam a bater em cima do Perdão, a praia pode desaparecer de forma muito, muito rápida. Pronto, essa é a parte da harmonia com a natureza. Sobre a discussão pública, a SOS sempre foi conhecida por trabalhar muito junto com todas as instituições que existem. E sempre teve uma colaboração muito técnica, porque tem muitos doutorados, especialistas em doutoramentos em engenharia das ondas e de costeiras e tal, e ambientais. E sempre trabalhámos muito juntos com o Instituto Hidrográfico, com a Universidade Nova, com todas essas instituições. E a única vez que entrámos em conflito com uma organização foi com a Câmara de Cascais. Portanto, em conflito público aberto nas redes sociais, nos jornais e tudo. Foi a única vez. Nós participámos na discussão pública, fizemos um parecer em que era para ser discutido. O que nós pedíamos era mais estudos e mais, porque ali o que está a acontecer é algo muito empírico, não existem estudos suficientes para saber porque é que as praias desapareceram, o resto das praias da linha de Cascais desapareceram. Nós demos alguns indícios. E basicamente a nossa participação também foi contada na discussão pública como a favor do plano pormenor, que não é verdade, não é? Nós não somos a favor do plano, somos a favor, também não somos contra, somos com certas limitações, pode-se construir desde que se faça algumas coisas, mas nós não podemos concordar que fomos participados, que a nossa participação tenha sido considerada a favor do plano, que não é verdade. Por isso é que, maioritariamente, a contabilização da discussão pública foi, para nós, nosso ver, foi alterada, foi adulterada. E o que aconteceu é que, realmente, vê-se, cada vez que há uma discussão pública em Cascais, cada vez há menos participação. Pronto, acho que esta é a parte...
Então, agora cabe-me a mim dizer mais algumas coisas. Eu começaria também pela questão que referiu da importância ou da força da natureza e da importância de a preservar como tal. Nós, ainda recentemente, infelizmente, vimos na Madeira o que sucedeu com as cheias pela construção em leitos de ribeiras e pelo exagero da construção imobiliária em zonas naturais que depois têm os efeitos que têm. Aqui em Carcavelos pode vir a suceder uma coisa semelhante, não eventualmente só em situação de cheia, mas também, como referi há bocado, numa situação de um maremoto. Portanto, é muito arriscado fazê-lo. Aquilo é uma área que ainda está preservada, e está preservada e que é, como há bocado referi, utilizada por pessoas de diversos concelhos, e que deveria ser mantida qual tal é, preservando ao máximo o espaço verde e permitindo-lhe um uso público. Dito isto, eu gostaria de referir também à senhora deputada do PSD que o próprio presidente da Câmara de Cascais, antes de o ser, este problema, como certamente sabem, arrasta-se há dezenas de anos. E aquilo que tem sido dito pelo Presidente da Câmara de Cascais é que foi uma forma de pôr termo a um litígio surgido por uma aprovação inicial feita pela doutora Helena Roseta. E que foi, no final, para pôr fim a toda essa litigiosidade, que se chegou a um consenso, a um compromisso com o promotor imobiliário para a construção naquela zona. Mas devo-lhe dizer que o presidente Carlos Carreiras era contra isto no tempo em que era presidente da Câmara Municipal José Luís Judas. E ele manifestou-se claramente contra isto. Mas depois, a partir do momento em que foi eleito, em que passou a ter cargos na Câmara e que foi depois eleito Presidente da Câmara, mudou a sua opinião e chegou a esta conclusão. Um dos argumentos também que é utilizado por ele para não fazer, por exemplo, a expropriação daquele terreno é o valor da indenização. Devo dizer que quanto a isso, isso não é um argumento, é um argumento totalmente demagógico, porque, por exemplo, ao lado, na zona da nova SBE, o Sr. Presidente da Câmara, invocando o interesse público, não teve problemas nenhuns em expropriar aquilo, e por isso tem um litígio grande, para a construção da nova SBE. Ora, continuar a dar, como aqui também já foi referido, um predomínio à construção imobiliária sobre os fins alternativos e sobre a preservação de um ambiente é um erro. E é um erro que todos, enquanto cidadãos, vamos pagar se continuar a ser feito. É evidente que não está aqui em causa sobrepor o Parlamento ao poder local. Não é isso. Agora, aquilo que nos parece importante é que o Parlamento, em questões em que haja um forte risco de impactos negativos sobre o ambiente e sobre o interesse público mais lato, porque neste caso o interesse público não é um interesse público municipal, é um interesse público, se quisermos, metropolitano, de toda a zona de Lisboa, o Parlamento tenha uma palavra a dizer. Não é admissível que uma Câmara possa, no uso das suas competências municipais, estar a aprovar, em determinadas circunstâncias, planos que vão ter um impacto supramunicipal. Grave. E é isso que deve ser visto. Mas, para além disso, e quanto à questão do estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental não foi feito. Aquilo que foi feito foi uma avaliação ambiental pedida pela Câmara Municipal, o estudo, como sabe, é muito mais amplo, e agora, relativamente ao Sr. Deputado, quanto à questão também das normas e da estrutura piramidal das normas legislativas de proteção do território, devo-lhe dizer que, se calhar, uma das medidas que urge tomar é a da modificação da lei para que os estudos de impacto ambiental não sejam feitos, não sejam contratados pelas empresas promotoras ou pelo município, quando é o município a fazê-lo. E deve ser por entidades verdadeiramente independentes. Porque senão aquilo que acontece é que os estudos de impacto ambiental, os estudos de avaliação ambiental, são aquilo que a empresa quiser, aquilo que o promotor quiser, basicamente. Não acautelando verdadeiramente os problemas, toda a problemática e todos os interesses públicos que estão envolvidos. Uma das questões que, por exemplo, não terá sido estudada é a questão dos efeitos em termos de saneamento público. Aquela área, com a construção de todos estes edifícios, vai ter uma sobrecarga enorme em termos de saneamento que não está a ser devidamente quantificada e acautelada. Tal como não estão a ser tidos em conta os problemas da própria qualidade da água depois ali na zona de Carcavelos. Ainda há dias o Manuel ficou doente, assim como uma série de outros surfistas, por causa da poluição daquelas águas. Portanto, eu creio que aquilo que é importante aqui perceber é que o Parlamento deve ser, efetivamente, deve exercer os seus poderes, de forma a que não se continue a verificar esta situação que eu considero ridícula, que é de uma Câmara Municipal poder aprovar determinadas matérias ou determinados projetos que têm um impacto supramunicipal decisivo sobre todo o território. Porque é aquilo que aqui está em causa. Eu, há bocado, na disposição inicial, referi que este, não referi exclusivamente este caso, disse que este caso, como noutros semelhantes, e é isso que me parece que é importante, nesse sentido que me parece ser importante legislar, é que quando haja impactos mais latos do que o âmbito municipal, não deve ser o município exclusivamente a pronunciar-se e a poder aprovar isto. Quanto a este caso concreto, eu gostaria ainda ainda quanto à questão das normas e da estrutura das normas, eu gostaria de frisar aquilo que foi feito e que também já foi dito pela Ana Maria, é que neste caso o percurso legislativo ou o percurso hierárquico não foi seguido como devia ser. Estava em vigor um plano pormenor, um plano diretor municipal, perdão, que foi suspenso para permitir a aprovação de um plano pormenor e imediatamente a seguir foi reinstaurado a vigência do plano diretor municipal. Portanto, isto é uma total fraude à lei, porque não é para isto que existem planos diretores municipais e planos de pormenor ou plano de ordenamento a nível nacional. Não é. E isto, neste caso, realmente foi utilizado, um subterfúgio. Diz-me-ão, é legal fazê-lo? É legal fazê-lo? Se formos em termos formais, é possível, e os municípios têm competência eventualmente para o fazer, mas é correto fazê-lo? Não é correto fazê-lo? E seguramente o espírito, a ratio da legis que levou a essa estrutura piramidal, não tinha em mente a utilização casuística destas possibilidades de suspensão e de reativação dos planos diretores. E devo também dizer que Cascais é o segundo concelho com mais poluição, como o estudo da Organização Mundial de Saúde agora veio recentemente revelar, e que é um dos maiores do país. E que as questões ambientais que atualmente se verificam em Cascais não se resumem de forma alguma à questão de Carcavelos. Neste momento, Carcavelos é talvez a situação mais evidente e que historicamente tem vindo a ser mais debatida, mas atualmente o município de Cascais está numa estratégia de desenvolvimento exclusivamente concentrada no betão, que está a pôr efetivamente em causa todas as questões ambientais, seja na Costa da Guia, seja na entrada do Jumbo, entrada de Cascais, seja ali na zona de Carcavelos, seja no caso de Alegrã, seja ainda recentemente, como aconteceu no dia 8 deste mês, com a desafetação de uma zona RAN e REN, ou melhor, com a classificação como de interesse público, de uma zona de 10 hectares, em Tires, para a construção do Brighton College. Ou seja, todas as questões relacionadas com e isto são apenas alguns dos exemplos, porque poderia a questão da areia, da construção da cidade, cidade do cinema, que esteve na areia e que foi travada por causa da polémica que suscitou e porque a Fundação Aga Khan se afastou. Portanto, há uma série de situações gravíssimas que estão a acontecer. E aquilo a que nos arriscamos a ver é, rapidamente, um concelho com uma densificação, um concelho dos mais com uma grande população, que serve cada vez mais apenas como dormitório, em que há uma pressão extraordinária sobre a costa, em que o charme e a beleza dos locais estão a ser destruídos por esta fúria que não tem em conta esta fúria imobiliária, que não tem em conta a alteração significativa e estrutural em termos de percepção das questões ambientais pela população, tanto a nível nacional como internacional. Isto é, entre o momento em que a questão surgiu, em 1980 e qualquer coisa, e hoje, as coisas mudaram tanto que é impossível, quanto mais não seja por isso, estar a considerar e a fazer um licenciamento com base em paradigmas que estão ultrapassados. Disse-se, mas há direitos adquiridos? Há direitos adquiridos, certamente, mas o interesse público não pode ficar subjugado dos interesses adquiridos. O interesse público é superior aos interesses adquiridos, aos direitos adquiridos. Mesmo no caso do património imobiliário, das questões imobiliárias. E é isto que é importante, que o Parlamento cada vez mais defenda e faça por cumprir. Porque sem isso o país continuará a ser esquartejado e zonas essenciais para o futuro de toda a população nacional vão ser sistematicamente postas em causa por interesses imediatísticos e pela pressão imobiliária que tem vindo a ser exercida. E eu devo dizer que não tenho rigorosamente nada contra o imobiliário ou contra a construção. Acho é que ela deve ser pensada e deve haver modelos de desenvolvimento que não passem pela construção junto à costa, mas sim pelo desenvolvimento também do interior com novas valias. E nós vimos isso também agora no caso dos incêndios. É cada vez mais evidente que um modelo de desenvolvimento que passe pela concentração da população nacional junto à costa está errado, está totalmente errado. Há que pensar de forma diferente e, por isso, é essencial travar, como também já tinha dito na exposição inicial, casos em que, mesmo havendo licenciamento, a construção não tenha sido iniciada. Eu acho que é essencial que o Parlamento pondere se não será de criar em zonas com impacto ambiental significativo e supramunicipal regras que impeçam a construção e o avanço desses mesmos licenciamentos. Até porque, como disse, e retomando aquilo que tinha dito há pouco, no caso de uma expropriação que faria ali todo o sentido, a Câmara, para já, é superavitária. Este ano teve um superávit. Se a construção é para ser prolongada ao longo dos anos, certamente que também não haveria problema em orçamentalmente prever a dotação necessária para o pagamento das indemnizações que viessem a ser consideradas justas para impedir que este crime ambiental venha a ter lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Chegámos ao fim da nossa audição. Quero agradecer a vossa vinda, a vossa presença e as informações que aqui deixaram neste grupo de trabalho. Quero igualmente agradecer a presença das senhoras e senhores deputados, das suas intervenções e portanto, desejar a todos um bom dia e obrigado. Depois é...